Muito bem, senhoras. Muito bem, senhoras e senhores, muito bom dia. Nós estamos iniciando nesse instante a reunião da Comissão de Serviços Municipais, hoje contando com a presença dos integrantes da Saúde Uruguaianense. Aqui está a senhora, o senhor Mário Henrique Bedelis, a senhora Luciana Braseiro, o adjunto Diego Cantori e a secretária municipal de saúde, Anne Caroline Barreto. O fundamento desta hoje reunião da Comissão de Serviços Municipais tem como propósito a apresentação do relatório do monitoramento da gestão de saúde, o seu terceiro, 30º quadrimestre, edição 2024. Então, nós pediríamos à secretária que indicasse quem primeiro usando a palavra, que possamos acompanhar esse trabalho. Secretária, bom dia.
Bom dia, obrigada pela...
Só baixe um pouquinho o microfone para a senhora falar melhor. Muito bem.
Bom dia. Então, hoje a gente veio apresentar o relatório detalhado do ano de 2024, do terceiro quadrimestre. O Diego, secretário adjunto, que vai fazer uso da palavra para detalhar
perfeitamente.
O relatório.
Muito bem. Com a palavra, então, o secretário adjunto, Diego Cantori.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais vereadores, componentes da comissão, os demais presentes. Trouxemos aqui mais uma vez a apresentação do Legislativo, da Casa Legislativa, o relatório de gestão, né? Assim como o MGS e o relatório detalhado do terceiro quadrimestre de 2024. As considerações iniciais, que são os montantes aplicados no período pela Secretaria de Saúde no ano de 2024, as auditorias realizadas ou em fase de execução e ofertas de serviços e produções públicos da rede assistencial. No segundo slide, no terceiro slide, a gente traz uma estimativa, né, por faixa etária da população. As principais comorbidades de residentes no segundo capítulo CID-10, né, todas elas apontadas ali pelos seus quantitativos. Elencamos alguns dos principais causas de internações que tivemos no terceiro quadrimestre de 2024. Gravidez, parto e puérpera, 1.460, doenças do aparelho respiratório, 740, doenças do aparelho circulatório, 671, doenças do aparelho digestivo, 600, neoplasia, 462. Totalizando o total de internações no período do terceiro quadrimestre de 2024, 6.050 internações. Aqui a gente traz uma produção dos serviços da Secretaria de Saúde, o que cada serviço produziu nesse terceiro quadrimestre. A policlínica, ela atendeu 15.595 pacientes. Os cheque consultas foram comprados pela Secretaria de Saúde para especialistas, 2.242 cheque consulta. Na UPA foi realizado 26.898 atendimentos. No SAMU, 1.417. Nas unidades de saúde, 70.653 atendimentos, no CEL, 4.111, na saúde da mulher, 5.970, na policlínica infantil, 6.380 atendimentos, no SAI e ST, que é o antigo COAS, 3.989, o ambulatório de saúde mental, 3.311, no CAPS 2 e no CAPS AD, 8.866, no Centro de Fisioterapia, 9.418, e no TFD foram realizados 6.051 transportes, atendimento a pacientes. Os dados da produção dos serviços do SUS em relação aos atendimentos domiciliares ali, os atendimentos individuais, procedimentos e atendimentos odontológicos. De urgência e emergência, nos procedimentos com finalidade diagnóstico, procedimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos, além das ações e promoções em saúde, procedimentos com finalidade diagnóstico, procedimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos. Aqui, em relação aos serviços que foram feitos, que nós temos termo de convênio, né, entre a prefeitura e o hospital, os valores que foram repassados para esses serviços. A clínica renal, em relação à produção do serviço ali, de setembro a dezembro, R$ 946.013,76. Banco de sangue, R$ 128.990,80. Oftalmologia, 488.208,92. Pronto-socorro, 2.184.000. Hemodinâmica, 679.012,80. Cirurgias eletivas, 384.948,95. Exames de imagem, 139.492. E a UPA, unidade de pronto atendimento, 2.183.378,31. Aqui a gente traz a estrutura da Secretaria de Saúde em dezembro lá, né? Como estava composta nesse período da apresentação do relatório. Nós tínhamos 26 equipes de estratégia de saúde da família, equipe de saúde prisional, a UPIM, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, a policlínica infantil, a policlínica adulto, né, que é a nossa policlínica de especialidades, 23 médicos vinculados ao programa Mais Médicos, um médico vinculado ao programa Médicos pelo Brasil, temos a nossa farmácia básica e as farmácias descentralizadas, na IPCA, no bairro IPCA, que é SF15, na União das Vilas, que é o CF7, e no Tabajara Brits, que é SF14. A equipe do consultório na rua, o Centro de Especialidades Odontológicas, CAPS 2, CAPS AD, o IST AIDS, o CAMI, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, o LAMINF, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, SAMU Básica e Avançada, o SAMI, a Unidade Móvel de Saúde, Saúde da Mulher, Centro Municipal de Fisioterapia, Unidade Sentinela de Saúde do Trabalhador e o Ambulatório de Saúde Mental. Em relação aos estabelecimentos cadastrados com o CNES, temos 415 cadastrados, sendo 412 de gestão municipal, 2 sobre gestão estadual e 1 sobre gestão dupla. 2.465 profissionais cadastrados com o CNES. Aqui a gente traz alguns indicadores que foram feitos a pactuação interfederativa sobre os quantitativos que a gente deveria atingir as metas. Vamos pegar uma taxa ali de mortalidade infantil ali. Foi pactuado no final do ano de 2024, um percentual de 12,41. A gente conseguiu ficar abaixo do pactuado. Mesmo assim, a gente sabe que não é o índice correto. Coeficiente bruto de mortalidade por AIDS. Nós tínhamos pactuado 7 e a gente conseguiu atingir 4,73. Lá em relação a coletas de amostra de RT-PCR, nós tínhamos uma meta de 520 e atingimos 577. Aqui os indicadores do Previne Brasil, que é o antigo financiamento, o modelo de financiamento do governo federal, do Ministério da Saúde. Hoje já existe um novo modelo de financiamento, mas aqui a gente traz os indicadores do Previne ainda, que nesse 2025 será alterado para o novo modelo de financiamento do governo federal. Não é só mais esses 7 indicadores que tinha. O percentual aplicado em saúde no ano de 2027 foi 17,23%, sendo que o percentual mínimo exigido por lei é 15%. Então a gente aplicou 17,23%. Aqui a gente traz algumas ilustrações de algumas ações das equipes. O programa Saúde na Escola, né, o PSE, onde as equipes vão até as escolas. As ações do dezembro vermelho, do dezembro laranja, o fórum de equidades, todas as ações, as visitas domiciliares ali, os grupos de hiperdia. Esse é o relatório RDQ 2024 do terceiro quadrimestre. Eu estou disponível para os senhores se houver algum questionamento.
Muito bem. Comissão de Serviços Municipais, composta aqui pelo vereador Brant, vereadora Manuela, vereadora Lília, vereadora Estela. Questionamentos? Manifestação de mais algum integrante da saúde? Foi a primeira etapa apresentada. Vamos dar continuidade, então.
Isto, foi apresentado o primeiro relatório de produção de serviço. Perfeito. Agora a gente vai apresentar o relatório de execução financeira e orçamentária no período. Perfeito. Que é o MGS, Monitoramento e Gestão em Saúde.
Muito bem.
O terceiro quadrimestre é o relatório de monitoramento e gestão em saúde, né? Todas as produções, todo o financiamento, o que foi aplicado em parte orçamentária e financeira pela Secretaria de Saúde nesse período. Ele obedece toda uma regra, né, obedecendo a portaria de 2012, a 882, o qual ele é aprovado pela 10ª Curadoria, assim como todos os extratos, assim como a apresentação na Câmara de Vereadores. É, esses slides é um slide que a gente demonstra, né, das despesas bancárias e das despesas que foram pagas, como eu falei já. Elas são divididas em três esferas: esfera municipal, esfera estadual e esfera federal. Tá? É, nesse período, nós tivemos uma receita no período da esfera municipal de R$19.182.479,94. Uma receita financeira de R$11.013,35 e uma despesa no período de R$18.452.760,74. Aqui elas vêm detalhadas, todas as despesas, onde é que elas foram executadas no orçamento da Secretaria de Saúde. Da esfera estadual, as receitas que nós tivemos com a esfera estadual, com o Estado, R$3.379.772,81. Receita financeira no período, R$113.197,53. E despesa, R$2.785.574,42. Também aqui aparece detalhado cada projeto, atividade, cada categoria econômica aonde foi executado esses recursos. E da esfera federal, nós tivemos no período uma receita de R$17.585.007,87, uma receita financeira de R$314.222,44 e uma despesa no período de R$17.134.550,28. Também aparece toda a categoria econômica de onde foi executado esses recursos aí. Lembrando que todos eles estão disponíveis aí para consulta, e se houver alguma questão, eu estou à disposição dos senhores. Agora sim, está concluído.
Muito bem. Nenhum questionamento por parte dos vereadores? Nada mais havendo a tratar? Não. Vereador Bart, então, usando a palavra.
Acabar, quero falar também. Primeiramente, bom dia, muito obrigado aos secretários, né, e ao senhor Mário. Eu quero mais é uma opinião de vocês, como gestores. A gente tem chego para nós aqui na Câmara muitos problemas com relação a transporte de passageiros, né? Então, transporte de pacientes, que a gente sabe que é um tendão de Aquiles pelo custo, pela logística. E aqui nessa casa a gente cogitou, né, principalmente a vereadora Estela, e qual seria a viabilidade de, num futuro, a gente poder terceirizar a frota da saúde. Vocês, como gestores que estão a par da situação, o que vocês podem dizer para nós de prós e contras, na visão de vocês, né? É mais uma... É, num futuro próximo, a gente...
Muito bem. Terceirização do TFD, quem falaria?
Eu posso falar perfeitamente, vereador. É uma questão que já foi demandada já pelo prefeito. Já a gente já está estudando. É viável, sim. A gente tem vários obstáculos burocráticos da licitação, né, que tem que serem superados ali para a gente evoluir. Mas é um futuro próximo que a gente pretende já fazer a terceirização da frota da secretaria.
Muito obrigado pela resposta.
Muito bem. Vereadora Estela, vereadora... Pode deixar. Muito bem, quem é? Quem vai se manifestar?
O senhor que sabe, presidente.
Vereadora Manuela.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu quero fazer um questionamento aqui. As cirurgias eletivas é o município que paga esses 384?
Hoje a Secretaria de Saúde ela financia 100% das cirurgias eletivas no município. 100% é financiado pela Secretaria de Saúde.
Tá. A gente tem um ofício número 172 que a gente fez dia 27 de fevereiro, questionando, que nos chama a atenção, o fato de que o município não aderiu ao Programa Nacional de Redução de Filas, criado pelo governo federal, para justamente apoiar os estados e municípios no enfrentamento da demanda reprimida por cirurgias eletivas. Esse programa tem o objetivo de diminuir o tempo de espera dos pacientes e garantir que mais pessoas tenham acesso ao procedimento de forma rápida e segura, com apoio financeiro extra. E abrir mão, né, dessa oportunidade é, no mínimo, preocupante. A gente encaminhou o ofício número 172 para a Santa Casa, questionando os motivos pelos quais a instituição não aderiu a esse programa tão importante, e até o momento a gente não obteve respostas. Diante disso, eu faço aqui um apelo público para que a direção da Santa Casa responda o ofício e esclareça para a gente os motivos da não adesão. E reforço o meu compromisso neste caso aqui. A gente se preocupa porque seria um recurso federal e não do município, então eu não vejo motivo para a gente não aderir ao programa e gostaria de saber qual é o motivo. Obrigada, secretário.
Bem colocado, vereadora. É perfeita a sua colocação. Como a gente falou anteriormente, né, o município, a Secretaria de Saúde, vem financiando essas cirurgias eletivas. É uma questão da Santa Casa, da gestão da Santa Casa, que a gente vai levar agora esse questionamento a eles. Vamos também cobrar a resposta do ofício deles, pela parte deles, o porquê do não, nós não tínhamos conhecimento desse ofício, mas certamente vamos fazer essa cobrança agora e que eles escrevam o porquê da não adesão a esse programa.
Um parênteses. Inclusive, quando a gente falou com a coordenadoria estadual, até houve uma brincadeira no telefone, nos disseram: a impressão que a gente tem é que a Santa Casa está com muito dinheiro, porque não tem outra explicação para não aderir em um programa, sabe?
Exatamente, vamos fazer esse questionamento para eles e a resposta por escrito dessa não adesão.
Vereadora Lilian Couto.
Bom dia, senhores secretários. Bom dia, vereadores e vereadoras. É só uma pergunta. Eu sei que vocês já estão encaminhando para abrir os postos, né? Por causa que a UPA está sobrecarregada e a Santa Casa também, com vários atendimentos. A gente queria saber mais ou menos para quando vai ser.
Bom dia, vereadora Lilian. Então, hoje de manhã estive em reunião com os coordenadores da PES, com a nossa supervisora, para maio agora. A nossa intenção é abrir os postos no terceiro turno, turno estendido. A princípio serão 6 postos de saúde que terão esse atendimento. Então, a data será repassada logo à população. Podem a oferta do serviço, né? Vai ser atendimento médico, atendimento da enfermagem, principalmente para os casos de sintomas gripais. Isso, né? É o nosso... E alguns odontólogos também vão fazer parte dessa equipe, mas o principal atendimento vai ser para as doenças respiratórias, assim como sintomas gripais.
Sim, porque está chegando o inverno, né? Isso. E aí a gente sabe que aumenta muito o número. E quantos postos mais ou menos vai ser?
Serão 6 postos. Aumentou o número de postos em relação ao ano passado.
Ai, que bom. Obrigada.
Nada.
Senhor presidente?
Vereador Estela Luzardo. Vereador Celso Duarte.
A vereadora que compõe a comissão tem preferência. Minha pergunta é bem rapidinha. Bom dia a todos e todas. Presidente da comissão, vereador Egídio Carvalho, secretária Anne, secretário Diego, Mário, equipe da Secretaria Municipal de Saúde, público que nos acompanha aqui no plenário, amiga Lu Brazeiro, também representando a Secretaria Municipal de Saúde. Estamos na iminência da inauguração do conjunto habitacional Olavo Rodrigues, que vai ter uma população nova na região da União das Vilas, lá, compondo esse novo loteamento de 441 casas. Sabemos que há uma previsão de construção de uma nova SF, seria a nossa SF24 já. Aproveitando a visita de vocês, sabendo que não é o tema da apresentação que é relativa ao quadrimestre anterior, do ano passado ainda, mas qual que é a previsão que temos e onde seria, até mesmo para a gente explicar para a população, esse novo posto de saúde? Muito obrigado.
Bom dia, vereador Celso. Nós já fizemos a inscrição da nova unidade no novo PAC, então estamos aguardando essa resposta, esse retorno, e a princípio a unidade será construída no antigo canil, ali onde, naquela localização, a gente vai construir a nova unidade, então estamos só aguardando esse retorno. Já foi inscrito no novo PAC, então a nossa ideia como gestão é construir sim uma nova unidade naquela região para atender essas casas, esse conjunto habitacional e aquela população. Né?
Bem, nada mais a questionar, disponibilizamos a palavra então à secretária, né, por essa prestação de contas que está sendo feita.
Então, Egídio, obrigada, né? Obrigada por sempre abrirem as portas dessa casa para a gente conversar e expor as nossas demandas. Então, agradecer a presença de todos vocês hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Perfeitamente. Como não tivemos questionamentos, temos o entendimento de que as coisas, entretanto, em saúde estão acontecendo a contento. Então, queremos, neste momento, cumprimentá-los pelo resultado desse trabalho tão importante para a nossa comunidade. Obrigado pela presença.
Presidente.
Obrigada, obrigado.
Presidente.
Muito bem. A vereadora Manuela.
Eu quero ainda tirar umas dúvidas aqui.
Eu quero.
Dos indicadores do Previne Brasil. Se a gente tem respostas aqui quanto às metas, a cobertura de exame citopatológico seria de 40% e ficamos em 29%. Cobertura vacinal de poliomielite, que seria 95%, ficamos 68%. Acompanhamento de hipertensos, que a meta era 50%, ficamos em 33%. E acompanhamento de diabéticos, meta 50%, também ficamos com 18%. Se a gente tem o motivo e qual o plano também para atingir a meta.
Esses indicadores, eles não estão válidos mais, né? Na troca de governo federal, eles mudaram os indicadores agora. Então, essa parte do indicador do Previne Brasil é uma descontinuação do governo federal anterior. Entendeu? Em 2024, no terceiro quadrimestre de 2024, nós já estávamos em início de trabalho dos novos indicadores. Por causa que hoje, acho que eu não vou ter acesso aqui nesse momento dos novos indicadores que foram estipulados da atenção básica. Esses aí eram os do governo anterior, que foram descontinuados e passaram a ter validade a execução deles em 1º de janeiro de 2025. Mas nós, anteriormente, quando já foram implementados, já começamos a aderir a esses. Esses aí eram os indicadores anteriores do governo federal. Como a gente tinha de meta, todo ele tinha um valor pactuado ali, de 40, vamos citar um exemplo, acompanhamento de gestantes, 45% de acompanhamento de gestantes. Ali nós temos 36%. Nos indicadores novos, eles mudaram esse formato de acompanhamento. Não é só o acompanhamento das gestantes, é o acompanhamento da gestante, mais os exames, mais o odontológico da gestante, mais...
A avaliação da pressão, os testes rápidos, sífilis, hepatite, né, os nossos testes rápidos, e acompanhamento com o nutricionista e dentista. Exato. Esses são os novos.
Muito bem. Nenhum questionamento mais, vereadora Manuela, vereadora Lília, vereadora Estela, vereadora Bright? Não. Muito bem. Então, agradecemos a presença mais uma vez dos senhores, né? Desejando um bom dia. Muito obrigado pela presença aqui. Foram fundamentais e importantes esses esclarecimentos.
Obrigada e bom dia.
Bom dia.